A 12 de outubro, Manuel Melo, locutor e autor do programa Sinfonias de Aço da Rádio Barcelos, celebra aniversário e este ano são 60 anos de vida. O Clube Soto decidiu fazer uma festa em sua homenagem. Neste sábado, o Plátano Coberto recebe a festa dos 60 anos de Manuel Melo a partir das 16 horas com DJ set, mas também folclore e subúrbios a partir das 18. É uma festa de entrada livre para quem gosta de música, para quem quer colocar a conversa em dia com Manuel Melo, com quem conversamos agora também. Manuel, como é que surge esta festa no Clube Soto, esta ideia de festejares com o público, com os amigos, já este sábado os teus 60 anos?
Olha, isso surge precisamente num convívio de amigos lá no Plátano Coberto. Essa ideia surgiu e partiu de mim, mas não era com esta dimensão ou com este destaque, porque só se faz 60 anos uma vez, não é? E à medida que nós vamos avançando nas décadas, é uma data redonda, sabemos que as hipóteses depois são poucas de arredondar isso outra vez, não é? 70, 80, 90, epá, calma, já as probabilidades já são muito poucas, não é? Portanto, surgiu uma vez, precisamente num ambiente de concerto, porque os concertos no Plátano são sempre, porque aquilo é um sítio pequenino, muito acolhedor, onde vai sempre muita gente habitual e alguns não são tão habituais, mas vão aparecendo por lá e cria-se logo um ambiente muito íntimo, de grande proximidade e de amizade entre as pessoas. E foi precisamente num ambiente de alegria, numa noite de alegria, e que eu disse: ó, Lionel, no dia 12 de outubro é um sábado, marca uma data para aqui, com quem tu quiseres, uma data qualquer, porque vocês têm uma programação bastante eclética, e eu meto música. E ele: mas porquê? Epá, porque eu faço anos, eu faço 60 anos no dia de outubro. Ele: está marcado. Foi logo assim. Uhum. Está marcado. E diz ao Branquinho para não marcar nenhuma data do triciclo, pá, né? Para não termos dispersão de público. Mas era mesmo só para meter uma musiquinha, no fundo era para eu fazer a minha própria festa, pronto, e ter uma programação normal, ter uma banda ou duas a tocar. O Lionel é que, pronto, como grande amigo que é, o Lionel e toda aquela malta de raiz, a família do Lionel, os primos, as irmãs, os pais, são tudo gente extremamente acolhedora e gente fantástica, gente maravilhosa. O Lionel é que quis fazer mais, né? Quis fazer mesmo uma festa. Dizendo: pá, pronto, vamos fazer à tarde, a entrada livre, vamos convidar bandas, e uma das bandas até tem gênese, digamos assim, lá em Roriz, que são os Folclore, e a outra, que é uma banda contemporânea que partilha músicos, são bandas da primeira vaga barcelense dos anos 90, mesmo de início dos anos 90, que nunca editaram nada, só têm cassetes e nem sequer gravadas nas melhores condições, na altura, né? Vamos convidar os Folclore e os Subúrbios, entrada livre, a partir das 4 da tarde metes música, eles tocam e depois, pronto, às 8 horas a gente fecha aquilo e fazemos uma festa. Eu: ah, pronto, tudo bem. E foi assim, basicamente. Portanto, eu ainda nem sei ao certo que música é que vou meter, mas não vou meter coisas muito pesadas, porque as bandas já são um bocadinho mais pesadas, mas é mesmo para a festa, sabes? É, sei lá, se calhar vou meter disco sands, vou meter assim músicas eletrónicas, sobretudo para o pessoal dançar e fazer a festa. Se quiser é muito bem, senão também tenho rock, portanto o que estiver no computador vai. Não é música do Sinfonias de Aço que eu vou meter. Já tenho feito sessões com músicas do Sinfonias de Aço, às vezes só com músicas de Barcelos, mas não é, portanto, quem lá for não vai ver um Sinfonias de Aço ao vivo, porque Sinfonias de Aço vai ser imediatamente antes. Eu estou cá do meio-dia às três, só vou a casa meter qualquer coisa à boca e depois vou para lá, porque aquilo lá começa às quatro. Mas basicamente é uma festa de amigos, e quem quiser ficar amigo basta aparecer, a entrada é livre, é em Roriz, é ali onde fazem o Soto Rock, basta aparecer lá a partir das 4 da tarde, a porta está aberta.
E olhando para essa viagem dos teus 60 anos, trabalhas no ramo têxtil, mas de facto a rádio e a música, o ambiente, a sustentabilidade, são assuntos que marcam este teu caminho.
São. A propósito de ambiente, tu só me estás a ver aqui porque eu enjoo de uma forma quase para lá do hardcore, estás a perceber? Porque já vai para 30 anos, eu estive na Greenpeace, cheguei a estar embarcado muito pouco tempo na Greenpeace, e houve uma hipótese, porque havia poucos ativistas em Portugal, houve uma hipótese de eu, na altura, era francamente mais novo, hoje já seria impossível, não é? De ir para a Holanda e de ser ativista, não é? De fazer a ponte para Portugal, para o Brasil, inclusive até para os países africanos, para os PALOPs, que eles precisavam de alguém que fizesse essa ponte, e sobretudo gostaram muito na altura em que a Greenpeace fez a primeira visita oficial a Portugal, a primeira vez que um navio da Greenpeace atracou em Portugal, e eu estava lá, sem saber nada, sem perceber absolutamente nada do assunto, e fiz uma assessoria de imprensa que foi uma coisa do outro mundo, em que nós tivemos os médias nacionais e regionais todos dentro do navio, com exceção da Rádio Renascença, não sei lá porquê, e eu conhecia pessoas na Rádio Renascença, mas, aliás, é a única rádio de âmbito nacional com que eu colaborei, foi mesmo a Rádio Renascença, e a Rádio Renascença não quis nada com aquilo. Foram os jornais nacionais, todos, toda a gente fez reportagem, toda a gente meteu fotografias, toda a gente... Foi uma visita de cortesia, de tal maneira que eles sabiam que ia ser uma visita de cortesia aberta ao público, primeiro no Porto de Leixões e depois foram para Alcântara, para Lisboa, e trouxeram um caixote com merchandising, não é? Trouxeram umas camisolas, uns DVDs, uns CDs, pronto, para vender. No primeiro dia tinha vendido tudo. Tiveram que fazer outra encomenda de urgência, veio de avião, porque o aeroporto era ali ao pé, veio uma encomenda de urgência da Holanda, de avião, porque tinham vendido tudo. Eles meteram 14 mil pessoas nos primeiros dias e o navio esteve 3 ou 4 dias. Naquele caso até foi em Leza da Palmeira, estávamos no lado de Leza, depois passamos para o lado, lembro-me que no dia em que saímos e que fomos para Lisboa, estávamos já no lado de Matosinhos. De modo que eles ficaram extremamente satisfeitos com o meu trabalho e contactaram mais vezes, mas eu enjoo de uma forma, pronto, para lado aceitável e não foi possível. Na altura eles tinham uns 4 ou 5 navios, agora têm menos, agora têm 3. Agora temos outra associação muito mais radical, que é a Sea Shepherd. Se calhar muitos dos ouvintes que nos estão a escutar neste momento não fazem a mínima ideia o que é isso da Greenpeace. Se já viram aquelas pessoas na televisão, que, em barcos insufláveis, a meter-se em frente aos baleeiros, a defender a natureza, a defender os ecossistemas, pronto, são esses. Há mais do que uma associação, a Greenpeace é a primeira e é a maior, pronto, agora há mais, não é? Na altura a Greenpeace se calhar era mais forte até, porque tinha apoios enormes, né, de grandes nomes da música. Pronto, as coisas são como são, a associação continua, há outras, não é? Tens a Sea Shepherd atualmente, que tem apoios do outro mundo, quer dizer, tem os grandes nomes da música nos Estados Unidos a apoiar, tem, sei lá, Red Hot Chili Peppers, tens, que dão milhões para a associação, não é? Tens grandes nomes de Hollywood, tens a Brigitte Bardot, aliás a Brigitte Bardot tem um navio com o nome dela e tudo, não é? Tem os Gojira, que são uma banda de heavy metal francesa, tem um nome também com o nome, já tiveram agora, o navio vai mudando de nome consoante os apoios, né? Pronto, já me chamaram ecoterrorista montes de vezes, a maior parte das pessoas que o faz não faz a mínima ideia do que está a dizer, as coisas radicalizaram-se imenso, de modo que temos muitos inimigos, né? Eu tenho-os, mas convivo bem com eles, né?
Os princípios que te moveram, e foi com pena, não é, que deixaste essa tua defesa?
Foi. Continuei mais alguns anos a contribuir, mas como eu também era de outras coisas, do género da Amnistia Internacional, também era das associações ambientais portuguesas, também fui da Unicef, era muita coisa, estás a perceber? E cheguei a tornada altura e, epá, eu ou estou envolvido em tudo e não faço nada de jeito, ou dedico-me só a uma, mas para mim é complicado dedicar-me só a uma causa e abandonar as outras todas, ou então abandono mesmo tudo e dou lugar a outros. E foi um bocado isso que eu fiz. Direitos dos animais também, estive na PETA, que é People for the Ethical Treatment of Animals, de gente muito famosa, sobretudo no continente americano, Pamela Anderson, por exemplo. Da PETA saí um bocadinho desgostoso e transtornado, porque cheguei a me tornar à altura em que me apercebi que o dinheiro às vezes mandava mais do que outras coisas, então isso cortei completamente.
Bem, e depois surge então também essa rádio música, que é daquilo que mais te conhecemos naturalmente semanalmente também na tua presença, e ainda o setor têxtil, não é? Que acaba por ser o caminho que segues depois profissionalmente.
Isso é a minha cruz, não é? Isso é o meu calvário. Eu sempre o confessei e não tenho problemas nenhums em voltar a referir. Eu não gosto desse setor. Não gosto do setor industrial e do têxtil em particular. Faço porque tenho que fazer. Pronto, ainda há dias eu estava a falar com um amigo meu que também é profissional, mas não é nesse setor, é noutro, não vou dizer qual era, e ele disse-me a mesma coisa, dizia-lhe, pá, a música é um escape, porque eu não gosto daquilo que faço. Também a música, a família, etc., ok, é um escape. Portanto, eu trabalho aquelas 8 horas, é a minha profissão, não gosto, as pessoas que trabalham comigo sabem que eu não gosto de fazer aquilo, faço porque tenho que fazer, porque preciso de comida na mesa, né? Agora, eu gosto é disto, ai, sem dúvida nenhuma, gosto é da rádio, gosto. A rádio mostrou-me música, isso é uma história muito antiga, já falamos, né? Já falamos sobre isso, a rádio mostrou-me a música, foi através da rádio que eu fiquei a conhecer a música, e depois a música devolveu-me à rádio. Isso é muito giro, não é? Eu sou aquela pessoa que as pessoas dizem, pá, este gajo conhece música da compódias, de música clássica, e conheço montes e montes e montes de coisas de música clássica. Depois uma ópera qualquer ia tocar e digo qual é essa área, não é? Conheço até a música mais pesada, até a música experimental e não sei o quê. Não, eu não conheço muito de cada estilo. Eu conheço é um bocadinho de cada estilo, e há a ideia que isto é como as línguas, sabes? Eu falo uma série de línguas. Eu, se for daqui para o Reino Unido ou para os Estados Unidos, garantidamente eu vou atravessar aquilo de uma ponta à outra sem me perder. Se for para a França é a mesma coisa, se for para a Itália é a mesma coisa, até na Alemanha não preciso de falar outra língua, mas só falo um bocadinho. Não me ponhas a ver um filme em alemão, porque eu não chego lá. Mesmo em francês ou em inglês, tem que ser uma coisa muito levezinha. Se for um filme muito filosófico, também já não vou lá. Agora, sei o suficiente para me arriscar. Se for de música, então não é preciso mais nada. Se for de música, tudo bem. Se for de música, falo perfeitamente numa língua qualquer com as pessoas. Mas é com a música é um bocado isso. Eu conheço muita coisa, sei algumas, não é só conhecer. Também sei um bocadinho de teoria musical, embora não toque nenhum instrumento. Pusesse aqui um piano, eu sei te dizer onde é que estão as notas. Numa guitarra, não sei. Já tenho aquela sensibilidade para saber o que é que está bem feito, o que é que não está bem feito, o que é que tem erros, o que é que não tem. E sobretudo conheço, da história da música, conheço montes e montes e montes de coisas. Conheço todos os dias, eu mostro coisas às pessoas. Não é só o Sinfonias da Sop. Passa música portuguesa, né? Eu só passo música portuguesa e de todos os estilos. Mas eu conheço, eu podia fazer um Sinfonias de Aço do mundo inteiro, um Symphonies of Steel ou qualquer coisa, porque conheço. Mas, e foi a rádio mostrou-me a música e a música agora permitiu-me voltar à rádio para divulgar. Claro que o Sinfonias de Aço começou em 92, né? Vai fazer 32 anos, mas antes disso eu já fazia muita rádio e já divulgava muitas coisas, né? Quem me conhece de antes já sabia que eu divulgava montes e montes e montes de coisas, umas mais comerciais, outras menos comerciais, mais underground, mais acessível, menos acessível. Música para mim é música. Há coisas que eu não gosto, não vale a pena dizer o quê agora, mas são poucas as coisas que eu não gosto, mas há coisas que eu não suporto mesmo ouvir. Mas de uma maneira geral, eu gosto de quase tudo. 90% da música que há, eu gosto. Agora, há desses 90%, há coisas que são mais bem feitas ou menos bem feitas. As pessoas sabem que eu gosto imenso de rock. Há rock horrível, muito mal feito. E há coisas muito boas, não é? É um bocado, também há música pimba boa. Eu é que não gosto de nenhuma. Opa, já disse.
Foi aqui uma outra família que se constituiu através da rádio e da música em particular. E por isso vamos então convidar, porque certamente vais rever aqui algumas pessoas que marcaram este teu percurso nos teus 60 anos, no próximo sábado.
Eu espero que sim. Espero que alguns apareçam lá. A entrada é livre. Alguns já me disseram que iam, outros vão ver se vão. É sobretudo malta da música dos últimos 30 anos, não é? É gente mais recente. Alguns se calhar nem eram nascidos nessa altura. E vão outros mais velhos, mas vão pelos concertos, vão pela diversão e pronto, lá está, entrada livre, sábado à tarde, quem não tiver compromissos pode aparecer, a casa não leva muita gente, mas há onde caber todos, seguramente, e só pagam o que beberem, e se beberem, né? se não beberem nada, podem estar lá à vontade, a entrada é livre.
E celebra-se a vida.
Sim, exatamente. Portanto, os meus 60 anos é a coisa mais pequena daquela festa, no fundo é para as pessoas se divertirem. Não sou o mais velho das pessoas que habitualmente lá estão, mas sou dos mais velhos, isso sou.
Há aquela brincadeira que colocaram, portanto a festa é à tarde precisamente pelo fator da idade.
Exatamente, mas sabes que mas a mim não me afeta nada, eu continuo a ir para concertos e a vir tarde. Agora, eu já tenho o relógio biológico, isso é sagrado, não adianta nada comigo, epá, deitas-te às 5 e depois dormes. Não, eu àquela hora, 7:30, 8 horas mais tarde estou acordado. Portanto, se eu me deitar muito tarde, vou dormir menos, garantidamente.
E ficar ressacada à conta disso.
E fico ressacado, fico com a chamada bebedeira de sono. E bato mal, como se costuma dizer, durante para aí 2 ou 3 dias. Eu posso dormir pouco. Eu aliás, durmo pouco. Eu durmo em média 5-6 horas por noite, não durmo mais. Aqui há outra faceta também, que é o facto de eu ser vegetariano. Os vegetarianos dormem menos um bocadinho. E já se é velho, não é? 60 anos, não se esqueçam. Portanto, sendo mais velho e sendo vegetariano, eu durmo menos um bocadinho. O problema não é esse. Ou seja, eu posso dormir pouco durante a noite. Acordar muito cedo ou acordar durante a noite, às vezes não tenho sono. Nunca luto contra a insónia. Agora, o que não pode ser é fora de horas. Se for fora de horas, aí já estou lixado. Ou seja, tenho que adormecer ali por volta de 1:30, 2 horas ou mais tardar. Se adormecer mais tarde, já vem essa tal ressaca de sono. O meu organismo é muito estranho. Eu às vezes fico a pensar se eu serei mesmo humano ou se terei aqui sangue alienígeno ou qualquer coisa, se calhar tenho.
Fica o registro e o desafio, então, e se quiser juntar-se a esta festa dos 60 anos de Manuel Melo, este sábado no Plátano Coberto em Roriz, além do DJ 7 Manuel Melo, também terá folclore e subúrbios para animar este final de tarde e início de noite em Roriz, para celebrar a vida de Manuel Melo.